para você. E nesse momento, na contagem regressiva, voltamos para a rede de rádios em todo o Brasil, em todo o mundo, por que não dizer, né? E agora a gente tem um assunto que também é assunto para a nossa enquete de hoje, que não passa despercebido aqui para a gente que está no Brasil, que é uma realidade da Argentina, que tem muito a ver também com a nossa realidade lá, né, um grande burburinho com a possibilidade da redução penal. Esse processo está já em vias de quase ser sancionado pelo presidente, vai passar pelo Senado ainda, mas olha que curioso, a maioridade penal lá já é de 16 anos e agora pode passar para 14 anos. Tudo isso também com muita carga emocional depois da morte de um adolescente de 15 anos, em dezembro agora. Então parece que a população está muito mexida, abalada com essa questão, né? Vamos ouvir vocês aqui, porque esse é um assunto muito delicado, sensível, que mexe com o nosso sistema prisional também, que já está superlotado, mexe com valores brasileiros. Henrique, por favor.
É um problema grave. O Brasil tem aquela ideia, né? Muita gente tem aquela ideia de redução da maioridade penal, mas a gente não pode esquecer um ponto quando se trata desse assunto. Hoje, os nossos presídios no Brasil, em sua grande maioria, são dominados pelo crime organizado. Se você coloca um jovem lá durante um longo período de tempo, ou se você faz com que a maioridade penal seja reduzida e trate esse jovem colocando ele nesse presídio, há uma grande possibilidade dele ser cooptado por essas organizações criminosas. Então, esse debate ele é muito mais amplo do que simplesmente reduzir, porque hoje as cadeias no Brasil, elas não são sistemas de reabilitação, elas não são sistemas só de tirar a pessoa da sociedade, são verdadeiras escolas do crime. E aí a gente tem que abrir o olho, porque senão a gente vai estar colocando os nossos jovens matriculados nessa escola e isso não é muito bom.
O problema é que se eu for ter medo de tomar essa decisão porque um espaço é dominado pelo crime organizado, não vai ter espaço nenhum no Brasil que a gente vai conseguir manter algum grau de segurança. Eu acho essa argumentação muito frágil. Ela é bonitinha, mas ela tem um erro muito grande, porque esses jovens muitas vezes já estão cooptados pelo crime. Nós sabemos que eles usam aí menores para ser aviãozinho, porque entra e sai, fundação casa, são várias situações, Henrique. Então, esta é uma realidade que precisa ser endereçada. Não dá para a gente fingir que num mundo em que a idade ali, que você tem juízo, que você percebe as coisas, mudou. Hoje, as crianças de 14 anos, elas não são mais crianças, elas sabem o que estão fazendo, elas já têm uma visão diferente do que era há 50 anos. Então, a gente precisa ver isso. E um detalhe, o Milei, ele é tão inteligente, Henrique, que não é que ele respondeu essa sua crítica com uma solução dentro do projeto que foi aprovado ontem por uma maioria considerável. A proposta é muito simples. Vão criar uma estrutura de cadeias especiais para menores ali na faixa dos 14 até 17 anos.
Não temos isso
então,
no Brasil,
isso já é possível.
Tem a Fundação Casa em São Paulo.
Tem a Fundação Casa, exato. O que muda, Fernando, é o regime e a forma de funcionamento. Então, caso o Brasil quisesse adotar essa medida com a construção de espaços para pessoas que têm ali menos de 18 anos, isso também seria possível, provável e melhor do que fingir que esses jovens não cometem crimes atrozes. Toda a movimentação na Argentina começou por um caso de assassinato de um jovem, uma situação muito triste na região ali de Santa Fé. E isso criou uma onda de consciência. E veja que a Argentina já tinha 16. Nós ainda estamos em 18 anos. Então, esse senso podia urgir aqui no nosso país, para que situações como a do Cão Orelha, em que jovens podem ser punidos, não seja só um tapinha nas costas e catar um lixinho na rua em atividade comunitária.
Eu acho que tem alguns pontos, né? A gente já teve a contribuição de especialistas aqui falando que de 16 anos para 18 não existe uma diferenciação cognitiva, psicológica, ou seja, aquilo que você já aprendeu até os 16, você já sabe com 16 ou 18, que basicamente é certo ou errado, ali estamos falando do 14, mas tem um modelo no Brasil que é muito utilizado em Minas Gerais, que são as APACs, que são centros que têm um alto índice de ressocialização, né? A maioria dos criminosos que estão nas APACs, que são modelos penitenciários, para quem não conhece, quando eles deixam as APACs, a maioria, em torno de pouco mais de 80%, não voltam a cometer crimes. Como nós estamos falando de jovens e adolescentes, o que eu sugiro é que talvez a gente comece também a olhar para modelos assim, onde ele tem que trabalhar, onde ele vai estudar, onde ele vai ter, às vezes, até uma qualificação que ele não teve oportunidade de ter aqui de fora, porque também nós não podemos esquecer disso, que às vezes a pessoa não pôde estudar mudar aqui de fora. Lá dentro existe esse espaço, foi um modelo implementado pelo professor Anastasia há muitos anos. Eu acho que a gente precisa olhar isso sim. A estrutura tem que ser uma estrutura adequada. A Fundação Casa várias vezes foi criticada até por se assemelhar demais a uma penitenciária comum. Então, acho que o que mostra é, nós precisamos estudar a redução da maioridade? Precisamos, mas nós também temos que fazer, como bem disse o Milei, criar uma estrutura adequada para receber essa turma lá.
E eu quero saber a sua opinião, que está acompanhando a gente, o Morning Show, em casa, no trabalho, no carro, enfim. Qual a sua opinião sobre a maioridade penal? Você acha que a gente deve manter os 18 anos? Deve baixar para 16? Tem mais essa opção que a Argentina está discutindo também, para 14 anos. Você tem qual opinião? Tem três opções para você participar com a gente pelo nosso WhatsApp, 1191-3258-055. Eu quero muito saber o que você pensa sobre isso. E é algo que mexe com toda a nossa sociedade. Jess, por
quero
favor.
Quero saber se eles concordam comigo e o Matheus ou com o Henrique também nesse ponto da maioridade. Vamos ver o que hoje a voz do povo vai falar. Vota aí na nossa enquete.
Queria lembrar que existem hoje no Congresso cerca de 70 processos no Brasil que pedem essa movimentação, essa discussão. Com o caso do cachorro, do cão Orelha, isso também reacendeu o debate, né? Casos assim, pontuais, acabam trazendo a discussão à tona, né? Ano eleitoral também.
É o caso da Argentina,
mas
né?
No caso do cão Orelha, a gente não pode esquecer de que os adolescentes estão quase impunes ali também por uma questão de serem financeiramente abastados. Isso aí interfere na justiça brasileira.
Concordo plenamente, é um problema do Brasil. Eu concordo. Vocês veem que eu sempre sou muito coerente. Concordo que isso interfere, tanto é que, como a gente olha para operações de combate à corrupção no Brasil, nós vemos o que bons advogados podem fazer milagres. Mas um desses jovens foi indiciado e ele vai se enquadrar, ainda que seja punido, condenado, dentro da lógica de serviço comunitário, dificilmente vai ter uma restrição de liberdade.
E que se já fosse criminoso igual
exato,
a maioridade,
ao longo,
né,
da nossa história, nós tivemos casos emblemáticos de violência sexual, de abuso, de assassinato, que sim tiveram como protagonistas menores de idade que não pagaram o que deveriam pagar em relação a sanar vidas. Até tem uma influencer, que eu não vou mencionar o nome aqui, que recentemente viralizou no TikTok porque ela está envolvida no assassinato, no crime em relação a uma amiga de escola, e agora ela já está lá gravando esse TikTokzinho dançando. Mas a amiga que ela assassinou, a família que ela destruiu, nunca vai ser recomposta. Então, eu sou integralmente favorável, não só a ir para 16, como atingir, como argentino, os 14 anos de idade.
Ah, você é favorável aos 14?
Sou favorável aos 14.
O Matheus?
Eu sou favorável aos 16, no primeiro momento, que eu acho que é uma mudança muito drástica.
Eu acho que do jeito que está, é ok. Se a gente melhorasse muito o sistema prisional, talvez 16 anos. Tem até aquele debate.
Tá concordando comigo, Henrique?
Mas você está querendo 16 anos? Do
16 anos?
14 a 18.
Se você reduz a maioridade penal para 16 anos, você reduz uma série de coisas para 16 anos também. Como, por exemplo, a pessoa vai poder dirigir, a pessoa passa a ser o maior de idade aos 16.
Ela já vota, que para mim é mais grave.
É o maior crime que ela comete, se bobear.
Eu acho que os 16. Seria uma idade ok. Eu, quando eu tinha 16 anos, por exemplo, queria tirar minha carta antecipadamente.
E vamos lá, vamos ser sinceros. No Brasil, você pode votar com 16 anos. Votar é uma decisão qualificada. É uma decisão de um cidadão.
Ou deveria ser. Né?
Deveria. É uma decisão de um cidadão que já tem ali plenas capacidades. Se nós admitimos que aos 16 anos você tem capacidade para ir lá na urna escolher quem vai comandar o país, a cidade, quem vai ser deputado, se você tem essa habilidade de maturidade, qual é a razão para você não ter esta mesma habilidade na hora de você cometer uma infração ou um crime? Não faz sentido a nossa legislação atual.
Com relação à legislação...
16 anos eu não enxergo só como maioridade penal, eu enxergo como maioridade... total,
geral mesmo.
Maioridade, a pessoa vai ser um maior de idade aos 16 anos e a penal vem maior junto.
Todos os direitos e deveres.
Todos os direitos da pessoa
que
teria.
Existia até há muito tempo, né, tinha a história dos 21, né? Os 21.
Tem estados americanos que ainda levam os 21 anos.
Só bebe, né, aos 21 anos de idade.
Pois é. Lá em Goiás.
No Brasil também.
Lá em Goiás essa lei não
No Brasil só bebe
não.
aos 21 anos? Como é que é?
Bom, lá no interior de Minas é bem assim, não. Mas não quero comprometer meu povo.
Lá no Goiás.
Inclusive, um abraço pra Cássia.
Olha, idade gente, alcoólica. Falar em idade alcoólica, né? A gente está... Vamos lembrar que hoje é sexta-feira 13.
Carnaval.
De carnaval. E aí a gente tem aqui no Morning Show um alerta importante de cuidado com as bebidas falsas. Se a bebida, em certo grau, pode fazer mal, imagina uma bebida falsa. Arranca o tampo da cabeça, gente. É sério isso, é grave. Então a gente vai fazer contato com o nosso repórter, outro David. O David Diogo está atento e tem informações importantes para essa folia que começa agora. E para seguir o jargão, não tem hora para acabar. Por favor, David, conte tudo para a gente.
Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Pois é, Fernando, é sempre bom curtir o carnaval, mas é importante ter cuidado com a saúde. E o governo do estado fez aí três recomendações básicas, mas essenciais para o folião curtir um carnaval de boa e não cometer aí algumas, né, algumas alterações e aí vêm as consequências. A primeira delas: sempre adquirir produtos em estabelecimentos regularizados. Antes de beber alguma bebida alcoólica, dê uma olhada ali, uma averiguada, né? Pelo menos pelo prazo de validade, mas a procedência também é muito mais importante. E vai uma outra dica que também é relevante, viu? É sempre bom consumir itens de ordem conhecida, ou seja, se você não conhece aquele produto, não se arrisque não, não compre, né? É muito mais importante. Tudo isso porque a gente lembra do ano passado, né, sobre os casos graves de intoxicação por metanol, inclusive que levaram à morte. E aí o Centro de Vigilância de Saúde, né, aliás, Sanitária, do estado de São Paulo, começou a trabalhar ali algumas ações juntamente com as vigilâncias sanitárias municipais, que são as responsáveis por averiguar, né, todo esse ramo de estabelecimentos que trabalham com alimentos e bebidas. É uma alerta importante aqui, e é sempre bom também ressaltar, né, aos nossos ouvintes e telespectadores, sempre que você for consumir, dê uma olhadinha para quem está consumindo do lado também, para ver se está indo no mesmo barco. O Centro, né, de Vigilância também vai atuar com uma outra frente, que é coibindo a venda e o consumo de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. Vamos ao balanço dos casos de intoxicação por metanol. Aqui no estado de São Paulo, foram 52 casos confirmados, 12 mortes confirmadas e 4 óbitos ainda continuam em investigação. Eu volto com você, Fernando.
Informações importantíssimas. Claro que, né, tem uma brincadeira do carnaval, essa folia, essa festa, mas o que o David falou é algo muito importante. Observar a procedência, água também, né, gente? Água, é melhor até tomar, ter uma recomendação, preferir uma água com gás ou até o próprio refrigerante que já está fechado. Essa água mineral que a gente não sabe de fato a procedência. São uma série de cuidados que a gente precisa ter para aproveitar bem a folia. David, muito obrigado. Sucesso para você aí, tá? E bom trabalho. Valeu. Porque o carnaval, esse clima de festa, né, é também um momento onde a gente coloca em prática a nossa cidadania, o respeito ao outro. Eu reparo que em São Paulo, aqui principalmente na região do centro onde eu moro, tem já vários avisos sobre telefones para serem acionados em caso de assédio. É, comunicação clara e direta para que as pessoas não se sintam intimadas com relação a isso que parece, no carnaval, uma terra sem lei, que não é, mas não é e não pode ser de jeito nenhum, né?
Inclusive, o governo, né, a Prefeitura de São Paulo também tem uma ação conjunta daquele ônibus também para a proteção das mulheres, né, Fernando?
A gente tem, então, falando sobre isso, a questão do assédio sexual, que deve ser denunciado em qualquer forma, de qualquer forma, só que no meio da muvuca, nos blocos, isso acaba se perdendo um pouco, porque a gente não sabe exatamente qual que é a regra, qual que é o limite da aproximação, o que, que é a paquera.
Mas depois que já tomou uma, né?
Exatamente. Então a gente vai falar sobre isso com o delegado André Santos Pereira. Ele está aqui conosco e vai dar informações importantes. O silêncio, que é algo que muitas vezes acontece, acaba favorecendo só o abusador e não a vítima. Então, doutor, bem-vindo ao Morning Show. Muito obrigado por nos atender. que a gente tem para entender melhor sobre isso? Quais são as regrinhas básicas? Quais são os pontos de atenção que a gente não pode deixar nunca de prestar atenção, tomando o que quer que seja? Mas a gente precisa obedecer essas regras. Quais são elas, doutor?
Olá, bom dia a toda a nossa audiência. Bom, é importante entender que o carnaval é uma manifestação cultural importantíssima e que traz a possibilidade das pessoas se divertirem, movimenta a economia, mas isso também traz um desafio para as forças policiais, para os órgãos públicos, principalmente para manter a ordem. E nessa linha, em relação às importunações sexuais no carnaval, que é aquela aproximação, aquele beijo forçado, ou até mesmo aquela passada de mão, eu acredito que a gente tem uma regra básica e que serve para toda e qualquer pessoa. O não é não. Então, se você não tem uma aproximação consentida com outra pessoa, você tem que entender que passar daquele limite para um contato físico pode trazer para você a implicação em um crime, por exemplo, de importunação sexual ou até um crime mais grave como estupro.
Muito bem, acho que essa é a regra básica, né? Não é não, isso vale para todos os dias do ano, para todos os dias da vida, em qualquer relação, em qualquer relacionamento, em qualquer nível de relacionamento. O não é não, mas no carnaval a gente precisa falar muito sobre isso. Quais são os canais de comunicação? Eu sei que a cidade está espalhada com placas, né, adesivos nos pontos de ônibus, com números que a vítima pode fazer uso, pode acionar, não é, doutor? Isso é importante dizer, né?
Exatamente. Além dos canais que são disponibilizados, você tem também um policiamento redobrado durante o carnaval, porque ocorrências dessa natureza, elas demandam uma velocidade muito grande. Então, se algo acontecer nesse sentido, buscar primeiro já contactar ali com as pessoas que estão juntas a você, os amigos, enfim, e as forças policiais que estão aí com efetivo redobrado durante o carnaval. Para que vocês entendam, os policiais, eles exercem escalas extraordinárias durante esses períodos, ou seja, além do trabalho comum que eles desempenham, eles cumprem uma jornada, uma escala extra nesse período.
Tá bom. Doutor André, muito obrigado pela participação, bom trabalho para o senhor no carnaval. Sei que a rotina vai ser puxada nesses dias. Desejamos aí um bom trabalho para o senhor e que corra tudo bem na medida do possível. Muito obrigado. Valeu.
Muito obrigado, bom carnaval.
Valeu. A gente viu ali vários trabalhadores, né, ali puxando o carrinho e pega daqui. Trabalhadores que estão ali, muitos, né, talvez a maioria, talvez uma grande maioria na informalidade. Isso faz a gente pensar também na reforma trabalhista tão necessária. E voltando ao país vizinho, Argentina, também ontem, né, essas semanas, com muita confusão, muitos protestos, a Argentina aprovou uma reforma trabalhista polêmica. Segundo o presidente, né, isso vai tirar cerca de 40% de trabalhadores da informalidade, vai facilitar a vida para quem quer empregar esses trabalhadores, né? Mas a aprovação foi apertada, com 42 votos a 30, e o que se diz é que, na verdade, o trabalhador vai ficar mais vulnerável, porque ele não tem regras de facilitar ali, né, direitos, né?
Fernando, o que a gente tem visto no mundo não é uma prioridade, um privilégio, um sofrimento só da Argentina, do Brasil. É uma grande crise previdenciária. A gente vê as previdências pelo mundo quebrando, como a gente viu na Grécia, a gente viu Portugal, a gente viu Itália, a gente viu vários países da Europa sofrerem com isso. A gente tem visto o nosso país sofrer com isso. A aposentadoria é cada vez uma garantia mais questionável para o futuro, né, do povo brasileiro, e isso não está acontecendo, né, só por aqui. Então, o que a gente vê na Argentina, e é uma tendência também por aqui, daqui a pouco passarmos por novas reformas...
Não, a nossa grande urgência é o debate da escala 6x1, né? Porque isso envolve também
uma
escala de trabalhos, né? Eu diria que entre
aumento do custo, né?
É quase uma reforma trabalhista nossa, uma reforma trabalhista branca, assim, né? Não tão oficial, né? O que você acha, Henrique?
A redução da escala 6 por 1 aqui, né, virar pelo menos 5 por 2 é uma necessidade. Vários países do mundo já fizeram isso. Inclusive, isso aumenta a produtividade, deixa ali o funcionário, ele tem mais tempo para descanso e tudo mais. Isso, de uma certa forma, aumenta, sim, a produtividade daquele indivíduo.
Mas deixa ele protegido?
Deixa, né? Ele vai ter um dia a mais de descanso, não vai ter a redução salarial. Isso também acaba ajudando até comércios.
Eu digo assim, deixa ele empresas. Protegido. Se o empregador acaba estando mais vulnerável economicamente, você não acha que o trabalhador fica também desprotegido com relação à sua própria empregabilidade?
Mas isso, de certa forma, acaba melhorando a vida, que nem eu falei, até do comércio das pessoas. As pessoas vão ter um dia a mais para descansar. Esse dia pode ser usado para passeio, esse dia pode ser usado para ir num restaurante, esse dia pode ser usado para a pessoa pedir uma pizza com a família. Então, o dia de descanso para alguns trabalhadores, as escalas vão variar.
Esse trabalhador vai aquecer a economia de alguma forma.
Mas sabe um dia a mais para poder fazer coisas que ele não fazia.
A Jess está muito calada. E eu não gosto quando ela fica calada.
Mas... em breve vocês vão saber que vem novidade.
Deve estar apurando alguma coisa.
Aí, vem novidade. Vamos ter uma notícia aí polêmica. Mas indo na contramão de tudo que o Henrique falou aqui, esse negócio de que vai aumentar a produtividade, fonte, vozes da minha cabeça. Porque assim, existe correlação possível de ser feita, mas não é um fato per si, como o Henrique tenta fazer para esse aqui. O que é fato? Na minha argumentação contra a modificação e o fim da possibilidade da escala 6 por 1, o que eu coloco é que hoje o Brasil vive em uma competição global de investimentos, atenção, território. Então imagine que você é um investidor da Arábia Saudita. Você vai pôr a sua empresa em um país. O Brasil oferece as condições de só escala 4x3, que é o projeto da deputada Érica Hilton e do Reginaldo Lopes, também deputado, e agora a Argentina não. A Argentina não tem esse regramento, inclusive a possibilidade de mais horas de trabalho. O que parece mais provável de você investir como investidor de fora? É evidente, é na Argentina. E aí o Brasil perde oportunidade de aquecer sua economia, gerar emprego e renda e mais. Nós temos 38% de trabalhadores informais que não estão nem dentro da CLT. Nós temos o avanço da pejotização. Nós temos várias e várias questões. A gente precisa olhar para a CLT e ver que ela está mesmo atrasada. E hoje a Argentina vai dando passos, tanto na maioridade penal, quanto passos em relação à reforma e modernização trabalhista, que o Brasil aparentemente não tem coragem de dar, porque nós temos muitas vezes diversos políticos, em sua maioria, que querem só fingir que estão fazendo um excepcional trabalho quando estão sendo muito, muito populistas.
Então, por falar em populismo, por falar em escala de trabalho e também a questão do mercado de trabalho, a gente sempre coloca, né? Tem sempre uma questão que entra com tudo nesse debate, que é a Bolsa Família. E a gente tem informações sobre isso. Temos um contato direto com Danúbia Braga na nossa redação, falando sobre o aumento da Bolsa Família. É isso, Danúbia? Bom dia, mais uma vez.
Isso mesmo, Fernando. Bom dia para você mais uma vez. Bom dia a todos. 2026 inicia com uma alta de 132 mil famílias cadastradas, então, no Bolsa Família. Em fevereiro, essa iniciativa, então, da transferência de renda fará 18,84 milhões de pagamentos até dia 27. Em dezembro do ano passado, o programa, então, atendia 18,71 milhões de famílias, o segundo patamar desde julho de 2022. O governo de Lula, então, teve que fazer intensos cortes do Bolsa Família em 2025 por conta da questão do orçamento. Como o ano virou, a gente tem um novo orçamento, foi possível essa alta. A iniciativa, então, faz pagamento médio de R$ 690,01 em fevereiro de 2026, mas em janeiro esse valor foi de R$ 697,77. O segundo maior da história. Ele tem como base os R$ 600. Mas acaba tendo um aumento, uma diferença tanto para filhos quanto para mulheres grávidas também. Para a gente ter uma ideia do quanto do orçamento deve consumir, então, esse benefício, em torno de R$ 13 bilhões do orçamento da União, e lá em 2023 foi R$ 15 bilhões. Volto com você.
Muito obrigado, Danúbia. Bom trabalho para você aí. Valeu pela informação. Então, podemos falar um pouco. Eu vou chamar um break da rádio, é isso, Ellen Manager? Um break rápido aí na nossa rede de rádios.
Olha o espírito, oferta aí, gente. Tenho festa pra levar. Alegria e promoção. Só aqui você encontra o jeito fácil de comprar. Ainda bem que tem. Loja 100. Tem o que você sonhar.
E a menor prestação.
Tudo é mais facilitado.
Jovem Pan Morning Show.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada e agora damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, Canal 51.
Você ouve a melhor rádio. Jovem Pan.
This is number one.
A melhor música.
Play here. One radio. All the hits.
Esta. I love the radio station. É a Jovem Pan.
Jovem Pan.
Tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. One big family, and it's our godforsaken right to be loved, 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 loved. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate our time. Checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do.
E o Hugo Souza, mais uma vez, muito importante defendendo um pênalti.
Exatamente. Nesse momento, o Guilherme Nápoles está falando da campanha do Corinthians. A gente está no giro esportivo do nosso Morning Show e falando do Hugo Souza. Defendeu mais um pênalti. A catimba ali, você viu? Antes da cobrança do pênalti, um jogador do Bragantino ficou ali defendendo a marca da Cal. Ali,
agora vai ser moda,
ninguém,
né?
Chegar e fazer uma ziquezira, né? E não é que queriam chegar também, ficar dando aquela cutucadinha como foi feito no clássico, né? Mas aí tinha um jogador, um guardião, que não foi quem bateu o pênalti, mas aí o São Hugo, né?
Como fez mais uma boa defesa,
toda,
né?
A tradição de goleiro, bom goleiro corintiano, né? E aí tudo às mil maravilhas pro Corinthians, né?
E depois do clássico, depois da atitude do Andreas Pereira, que de fato interferiu na cobrança de pênalti do Memphis Depay no derby do último domingo, isso vai se tornar normal. E já era normal antes, viu, Fernando? Foi
que ninguém reparava.
Na minha avaliação, foi um erro da defesa do ataque do Corinthians, que não percebeu ali o movimento do Andreas. Porque um dia antes, no jogo do São Paulo contra o Primavera no Morumbi, teve um pênalti pro São Paulo e o Enzo Dias, lateral esquerdo do São Paulo, ficou ali protegendo a marca também, num jogo contra o Primavera. E aí num derby, você ter esse descuido de não cuidar ali da marcação, deixar o adversário interferir na sua cobrança, eu particularmente achei um vacilo.
É, igual hoje tem jogador que fica deitado na barreira, antes não tinha isso, né, para proteger quem vai pular, né? Mas enfim, tem uma imagem que está repercutindo muito das Olimpíadas de Inverno, né? Um atleta ucraniano que causou no mundo inteiro, nem participando da prova, né? Ele foi desclassificado e virou notícia.
Ele foi desclassificado antes mesmo de competir, né, nas Olimpíadas de Inverno que tem acontecido neste momento na Itália. Vou pedir uma licença poética se eu errar o nome do rapaz, porque é complicado, né? O ucraniano Vladislav Eraskevich, do Skeleton. Ele foi eliminado pelo COI por burlar as diretrizes da competição, porque o capacete que ele usaria para competir fazia homenagens a outros atletas ucranianos que foram mortos durante a guerra da Ucrânia com a Rússia. Enfim, ele prestou essa homenagem para ex-companheiros dele e aí ele acabou burlando uma regra importante do COI e com isso ele foi desclassificado antes mesmo de conseguir competir.
Ele sabia certamente que isso iria acontecer.
Certamente. Né? Ele foi avisado anteriormente também, já existia essa conversa de que ele poderia ser desclassificado caso descumprisse essa regra. Mesmo assim, ele tentou manter ali a decisão dele e acabou sendo desclassificado da competição.
Qual o nome dele? De cor, sem olhar?
Vladislav, aí o sobrenome. Vladislav eu já gravei.
Vlad. Muito obrigado, muito obrigado. Tá? Bom trabalho para você no carnaval. Carnaval vai ter rodadas importantes também, né? Valeu.
Com certeza.
Muito obrigado. A gente vai falar agora, né, de uma questão que a gente já abordou aqui sobre saúde pública também, porque o vice-presidente Geraldo Alckmin, nós falamos, lembra, das canetinhas emagrecedoras que estão perdendo a patente, então com isso elas ficam mais baratas, mas o que acontece é que um projeto de lei de quebra da patente dessas canetas emagrecedoras teve uma opinião contrária do vice-presidente. A Câmara dos Deputados aprovou a urgência da proposta de licenciamento compulsório que classifica esses remédios como interesse público. Então, de acordo com o vice-presidente, esse projeto acaba afastando os investimentos. E ele falou sobre isso. Vamos ouvir.
A nossa posição é contrária, porque nós precisamos de inovação, nós precisamos de previsibilidade, nós precisamos de investimentos. Então nós precisamos trazer para o Brasil mais centros de pesquisa, desenvolvimento e inovação. E isso vem acontecendo em vários setores. Eles estão trazendo para o país centro de pesquisa e desenvolvimento e inovação. Então, quando você quebra patente, você está levando a uma insegurança jurídica, imprevisibilidade, isso afasta investimento.
Bom, tem duas questões importantes, a Jess falou muito bem sobre isso, até o médico cardiologista que participou da entrevista elogiou a posição da Jess, mas eu queria posicionar um outro ponto nisso aí. A gente vive uma epidemia de obesidade no Brasil e no mundo. Metade da população brasileira está acima do peso. E esse número tende a crescer muito até, por exemplo, 2040. As patentes e a quebra delas são regidas por leis já determinadas. E o acesso a essas canetas acaba ficando muito difícil pelo preço delas. Fora isso, existe o que disse o vice-presidente Geraldo Alckmin.
Perfeito, Fernando. E eu acho que este é um problema que a forma de resolver está ligado, às vezes, à isenção de imposto. Uma taxa alta desses medicamentos é também a questão do imposto. Então, mais vale abrir mão, fazer aí essa renúncia fiscal em relação a esses impostos, do que quebrar a patente. Por quê? O vice-presidente foi categórico e ele está correto. O mercado precisa de previsibilidade, de segurança jurídica. Se as empresas internacionais, se essas grandes produtoras de tecnologia, elas olham para o Brasil e pensam, esse país não é confiável, eu posso, às vezes, investir lá, ter um centro lá e perder a minha patente, ainda assim, ou seja, um investimento na produção intelectual. Nós não podemos permitir que isso ocorra, porque isso afasta os investimentos, isso afasta o interesse em vir para o Brasil. E mais, isso gera uma situação muito ruim para nós. Por exemplo, nós produzimos muita tecnologia no agro, muita. A área, talvez, que o Brasil mais produz tecnologia é o agronegócio. E aí, nossa tecnologia é exportada. E se quebrarem a patente da nossa tecnologia, nós gostaríamos? Não. A empresa que investiu naquele trabalho trabalho, ela não deveria ter que passar por esse tipo de caso. Por mais que a obesidade seja um problema, existe outra forma de olhar para isso, existe a possibilidade dos impostos, não necessariamente se precisa dos medicamentos. Então, são várias e várias questões que afastam o investimento do Brasil e o vice-presidente fez uma fala brilhante. Vale mencionar, ele também é o ministro da Indústria e do Comércio, por isso ele estava falando nesse tema. E para aqueles que quiserem ver um pouco mais sobre as falas aí recentes do vice-presidente, vocês podem assistir na nossa Panflix a entrevista exclusiva que ele deu para a Jovem Pan, para o programa Visão Crítica, na semana passada.
Muito bem.
Acho importante um trecho da fala do vice-presidente Alckmin, quando ele se refere aos investimentos necessários em P&D, em pesquisa e desenvolvimento no nosso país. O Brasil, ele teve uma fase ali, 2008 e 2009, onde nós tivemos mais investimentos em inovação, em geração dessa inteligência, e depois isso parou, né? Porque a maior parte desses recursos, de fato, vem através do governo federal, e isso impacta muito quando a gente vê aquela notícia assim, que, fulano, que é muito inteligente, é um cientista, saiu do Brasil e trabalha nos Estados Unidos, trabalha na Europa. A gente exporta muita inteligência, mas que está aqui dentro da cabeça dos brasileiros. Mas a gente exporta muito pouco produto com valor agregado. Então, por isso que o Brasil também é tão conhecido como um país de commodity. Commodity é o café, commodity é a cana-de-açúcar, é o arroz, é o minério de ferro. Mas a gente poderia também exportar o produto acabado, né? Que é o produto que vai usar do minério de ferro, que é o produto que vai trazer uma soja, né, mais bem trabalhada, geneticamente modificada. Então, o Brasil, de fato, precisa parar de exportar só a matéria bruta e começar a exportar produtos de maior qualidade. E isso só vem com grandes investimentos em pesquisa e em desenvolvimento.
Muito bem. E investimento tem também aqui a nossa produção do Morning Show na Jovem Pan. E a gente já está falando disso desde cedo, discutindo essa questão do ministro Dias Toffoli, que é alvo de pedidos de impeachment, né? O Partido Novo, vocês acompanharam ao longo de toda a nossa programação, apresentou um pedido de impeachment e esse pedido está sendo articulado pelo senador Eduardo Girão. E ele está conosco, ele vai falar sobre essa situação aqui ao vivo conosco no Morning Show. Senador, bem-vindo ao nosso Morning Show, alegria ter o senhor aqui. Nos conte, por favor, como é que está esse processo, que pode ser inédito em toda a história brasileira, porque nunca um ministro do STF sofreu um processo de impeachment.
É isso aí, uma honra estar participando com vocês todos do Morning Show. Realmente o Senado Federal nunca cumpriu em 200 anos de funcionamento essa prerrogativa. Argumentos são que não faltam para que o Senado se levante, né, e seja altivo com relação às suas funções, né? Nós temos aqui mais de 80 pedidos, é um para cada senador, pedidos de impeachment de ministro. O campeão deles é o ministro Alexandre de Moraes, que tem aí um super pedido assinado por mais de 2 milhões de brasileiros, 137 deputados federais, 41 senadores, ou seja, a maioria do Senado, mas está engavetado na mesa do presidente Davi Alcolumbre, assim como do Toffoli. E ontem nós, além de reforçarmos aquele que tínhamos dado entrada em 14 de janeiro esse ano, já envolvendo o caso Master, a viagem dele do jatinho, junto com o advogado do Master para assistir a final da Libertadores, depois a história escandalosa do resort Itaiaiá, que agora, ontem, ele reconheceu que era dele, que era sócio, e depois desse celular do Vorcaro mostrando eventuais pagamentos e tudo, nós entramos com um novo pedido de impeachment, além de fazer um aditamento ao que já tem um apoio aí de 20 senadores desde o dia 14 de janeiro, para que o Senado, o presidente Davi Alcolumbre, saia de cima desse pedido e tome uma atitude pelo Brasil, porque não dá mais para tapar o sol com a peneira, como o presidente da casa está fazendo. Aliás, a Polícia Federal chegou no Amapá, né, no estado do presidente da casa, fez lá uma busca e apreensão no seu indicado, né, que teria colocado 400 milhões de reais do dinheiro de aposentados, de pessoas trabalhadoras lá do estado do Amapá, funcionários públicos, em letras mortas do Banco Master. Então, o presidente Davi Alcolumbre tem um dever moral agora, mais do que nunca, para abrir a CPI ou CPMI, que já tem as assinaturas mais do que suficientes, né? Para você ter uma ideia, o meu pedido de CPI tem 51 assinaturas dos 81 senadores.
Senador.
Né? Então, está na mão do presidente também.
A gente vai conversar com o senhor aqui, mas eu queria só colocar uma questão. O senhor está dizendo aí do presidente do Senado com essa suposta, esse suposto envolvimento. Esse não seria um dos empecilhos para o avanço desse pedido de impeachment?
Muito pelo contrário. Eu acho que ele fica até com dever moral agora de fazer alguma coisa, né? Porque essa coisa, esse escândalo, que é a maior fraude do sistema financeiro do Brasil, do Banco Master, furou a bolha. A sociedade toda, quem é de direita, quem é de esquerda, quem é contra o governo, quem é a favor de governo, quer a investigação, né? E os parlamentares da casa querem. Sabe o que é que acontece? E que eu fico muito constrangido em dizer isso para vocês, mas é meu dever. Eu estou aqui falando com vocês, ó, aqui do lado tem o plenário do Senado, que fica a 50 metros daqui do nosso gabinete. Eu estou no Senado Federal nessa sexta-feira, véspera de carnaval. E vocês acreditam que o presidente da casa cancelou todas as sessões dessa semana? Na semana passada também, só teve uma e de forma virtual. Não precisou estar presencial. A última foi em dezembro que nós tivemos presencial. Isso é um desrespeito com quem paga imposto no Brasil. E por que esse silêncio? É para excluir o debate? A gente não pode nem ir para a tribuna para fazer essas denúncias, repercutir o que está acontecendo. Inclusive, esse acordão ontem dentro do STF, né? E assim, a gente fica preocupado com tanta lama acontecendo e o Senado, que pode fazer alguma coisa, segundo a Constituição, calado. Mas nós vamos agir, o povo brasileiro acordou.
Senador, um prazer estar aqui com o senhor hoje. Muito obrigada pela presença. Nessa linha primeira da fala sobre o não trabalho presencial, eu diria que o Senado Federal está adiantando, está saindo da escala 4x3 e indo para 0x0, e alguns senadores comprometidos, como o senhor, decidem trabalhar ainda assim. Parabéns por essa postura. Indo no caso do ministro Dias Toffoli, o senhor também chegou a solicitar à PGR, né, Procuradoria-Geral da República, a suspeição do ministro Dias Toffoli até de maneira anterior a tudo o que se aconteceu ali. E agora o senhor está capitaneando essa iniciativa do Partido Novo pelo impeachment, tendo em vista o relatório, as denúncias, tudo que aconteceu em tempo recente. Queria que o senhor nos explicasse se, dentro dessa lógica de impeachment, está sendo avaliado alguma improbidade. O que, que seria o fator principal? É o fato dele, sabendo que houve essa venda no resort, que ele próprio admitiu não ter se afastado do caso, qual que seria o material? E como que o senhor avalia na questão da suspeição? Eles fizeram aí essa medida para afastar essa possibilidade, mas se o senhor ainda ficará, tentará advogar para que seja declarada a posteriori a suspeição em relação a esse caso. Muito obrigada pela presença.
Ó, Jéssica, quem tem que agradecer sou eu, a vocês da Jovem Pan, pelo convite, né? Deixando muito claro que o deputado Marcel Van Hatten, né, que ontem fez uma coletiva conosco, né, o grande articulador desse pedido de impeachment do Novo, né, e eu fico muito feliz em participar desse partido que não teme, né, que não tem nenhum tipo de receio em cumprir a sua função junto à sociedade. A PGR foi acionada, Jess, no dia 14 de janeiro também, né, com a suspeição. Depois da história desse resort Taiaia, aí, que agora o Toffoli admite ser sócio, nós entramos com com um aditamento pedindo a suspeição, o conflito de interesse, o afastamento do ministro Toffoli do caso. Resultado, até hoje, a PGR não nos respondeu, né? Então, me parece a PGR um órgão que deveria ser ali autônomo, independente, está servindo de puxadinho de gabinete de ministro. Isso é pequena, uma instituição tão importante para a nação. E não tenha dúvida que nós vamos continuar seguindo aqui. Esse pedido de impeachment, ele está baseado aqui, o fundamento dele é no artigo 39, que são crimes de responsabilidade dos ministros do STF. O item 2 aqui, que é proferir julgamento quando por lei seja suspeito na causa. O 4, ser patente desidioso no cumprimento dos deveres do cargo. E o 5, proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. Quais são as ações de suspeição do ministro Toffoli? Que saiu ontem do caso, mas o master não saiu dele. Né? Então, senador, a gente vai continuar no impeachment. Oi.
Não, é um caso que, como a gente diz aqui, tem ainda muito mais perguntas do que respostas. A gente está acompanhando tudo de perto e conta com a participação do senhor em outras ocasiões aqui. Quero agradecer enormemente a sua dedicação, seu tempo aqui conosco. Um bom trabalho aí em Brasília. Valeu, muito obrigado.
Muito obrigado. Um grande abraço para vocês.
Muita abraço. Paz. Muito bem, continuamos em Brasília também. Continuamos em Brasília porque o nosso repórter Igor Damasceno está de volta com outros destaques do Supremo Tribunal Federal. Igor, conte tudo para a gente. Bem-vindo mais uma vez.
Fernando, muito obrigado mais uma vez. Ótimo dia a você e também a todos que nos acompanham. Olha, estava acontecendo no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal um julgamento em torno da lei da anistia. Não essa anistia em relação às pessoas condenadas nos ataques antidemocráticos de 8 de janeiro. Não estamos falando dessa anistia. Estamos falando da anistia, o perdão para condenados em crimes cometidos na ditadura. O plenário virtual analisava esse julgamento até pouco tempo atrás, mas o ministro Alexandre de Moraes acaba de pedir vista, ou seja, mais tempo para análise. E agora não tem expectativa de retomada desse julgamento nas próximas semanas. O relator desse caso é o ministro Flávio Dino. Ele já tinha votado, né, já tinha registrado o voto dele. Dino entendeu que a lei da anistia não deve abarcar crimes de ocultação de cadáver e de sequestro e cárcere privado antes da promulgação da lei em 1979. Ele também destacou no voto que, independentemente de quando foi cometida, a lei da anistia não se aplica a crimes de natureza permanente, como é o caso de ocultação de cadáver e também de sequestro e cárcere privado. Esse é um julgamento que estava acontecendo por volta das 11 horas da manhã. Em menos de 40 minutos, o ministro Alexandre de Moraes acabou pedindo vista. Então, o processo chegou ao STF após a justiça negar denúncia contra militares acusados de manterem militantes da guerrilha do Araguaia. O Supremo acolheu a um recurso apresentado pelo Ministério Público Federal e entendeu que é necessário analisar se a anistia deve ser aplicada mesmo nos casos em que pessoas foram mortas pelo regime militar, mas seus corpos até hoje não foram encontrados. É exatamente isso que tramita lá no Supremo Tribunal Federal. Esse caso é tratado com repercussão geral, ou seja, o que for definido nesse julgamento vai servir como base para todos os outros com temas semelhantes. Dino já votou, já explicou o entendimento dele, Moraes pediu vista e por causa disso o julgamento foi suspenso. Volto com vocês aí no estúdio.
Obrigado, Igor. Bom trabalho para você aí em Brasília. Obrigado pelas informações. Então, estão falando de anistia, mas estão falando de um outro tipo, né? Guimarães Rosa diria, pães e pães, questão de opiniões.
Me esse diga caso aí. Da anistia, né, que foi a anistia da época da ditadura, que foi ampla e restrita, tem que ser revista mesmo. As pessoas que merecem a anistia daquele tempo foram as pessoas que foram consideradas criminosas por um regime de exceção. E aí, no fim, a lei que foi aprovada anistiou todo mundo, inclusive quem ocultou cadáver, assassinos, as pessoas que foram torturadores, líderes do regime, né? Então tem que ser revisto e eu espero que essa vista aí do Alexandre de Moraes e que os votos dos ministros contemplem a anistia da maneira correta, que do jeito que foi feita anistiando todo mundo, não foi a melhor forma, não.
Um comentário muito rápido, acho que o problema desse caso é a situação de insegurança jurídica, porque ele foi avaliado pelo Supremo em 2010 e a visão foi que se contemplasse tanto a oposição quanto o governo na época. Então existe um paralelo aqui que é muito mais sobre a insegurança jurídica de reavaliar em 2010, reavaliar uma medida de 79 e por assim vir e ir. Então isso é complicado.
É complicado também, porque a gente tem que fazer agora um break na rádio e na TV. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre aquele caso triste, trágico, lá de Itumbiara, lá em Goiás. Um pai que tirou a própria vida e também acabou tirando a vida dos dois filhos. por causa de uma traição. Olha, vamos falar sobre isso com uma especialista. Vamos discutir o que faz uma pessoa agir dessa forma. A gente conta com você. É um intervalo rápido e daqui a pouco a gente está de volta.
Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Cansado de copiar dicas de assessor e não entender nada do que está fazendo? Eu sou Alan Gani, economista e professor de finanças, e vou te ensinar a analisar empresas, ler demonstrativos financeiros e tomar decisões inteligentes sozinho para você investir nas melhores ações da Bolsa, do zero com segurança. Curso didático, prático e direto ao ponto. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br agora e comece a conquistar sua independência financeira.
Esta é a Jovem Pan. E number one.
De todo o Brasil, a gente está repercutindo aqui essa história triste do secretário de Estado, secretário de governo do município de Itumbiara, né, que tirou a própria vida e também atirou nos filhos por causa de uma vingança contra a esposa que estaria, enfim, estaria saindo do casamento. Né? Eu quero chamar, o Matheus vai falar, mas eu quero chamar uma especialista no assunto, eu vou aqui para chamar no telão, uma psicóloga participa sempre aqui sobre esses assuntos. A Larissa, nossa Lala Fonseca, está aí. Puxa, queria ter um assunto mais feliz para falar com você, Larissa, mas é isso que nós temos aí. A gente precisa entender melhor o que leva uma pessoa, o que leva um homem, né, que envergonha essa categoria humana fazendo algo assim.
É, Fernando, é um assunto extremamente delicado e que deve se tomar muita cautela e muito cuidado, em decorrência dessa mãe, né, e o que essa mãe está passando, porque muitas pessoas estão também, indo em busca dessa mãe e, de uma certa forma, agredindo e intimidando esta mãe, e nada, em hipótese nenhuma, se justifica o fato dele ter sido um agressor dos próprios filhos, né? Acredito que muito em decorrência de uma frustração que ele passou, seja porque o relacionamento tivesse terminado, ou seja porque ele descobriu algo em relação ao próprio casamento, porque é um contrato entre os dois, mas o casamento é um contrato entre o marido e a mulher, nesse caso, e não a relação com os filhos, e fazer isso em função de uma intenção, talvez, da esposa, né? Ficar se sentindo mal e culpada por ter perdido os filhos, chega a ser uma violência num nível extremo.
É, ele se acha no direito, ele está acima do bem e do mal, porque ele se acha no direito de praticar esse castigo para a mulher. Ele não só tirou a vida dele, o que já seria também, porque ela perderia ali o pai dos filhos, né? Seria também um estrago considerável. Mas ele fala: não, eu quero feri-la, eu quero atingi-la de alguma forma, porque ele feriu a minha honra, ela feriu a minha honra, né? Em que mundo estamos, né? Nesse momento,
O que
a gente se...
mostra, né?
Larissa, estou encerrando para a rádio aqui, só um minuto. Um abraço, meus amigos. Bom carnaval, segunda-feira a gente está de volta. Continuamos aqui então. Por favor, Larissa, falando
O
sobre
que
essa
isso
situação.
nos mostra, né, do funcionamento dele, o quanto que ele se desconectou da realidade.
Você ouviu o Jovem Pan Morning Show? Oferecimento Loja 100. Entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você.
Oi, gente! A Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Você ouve a melhor rádio. Jovem Pan.
This is number one.
A melhor música. Essa é a Jovem Pan.